Você está ouvindo Sete Pontos.
Mas imagine, gente, a Umbanda e as entidades estão sempre conosco. Sempre, 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 sempre lutando ao nosso lado. Então, você que tem vergonha de dizer que é umbandista, gente, e as entidades que estão do teu lado ali, te dando essa força.
Né? Pois é, inclusive, o pai Fernando, né, meu tio-avô, fundador do Terreiro Tamaneco, ele trabalhou 25 anos no kardecismo, uhum. né, antes de receber o chamado. E essa história é muito engraçada, né, porque ele foi convidado por um sobrinho dele para ir em um terreiro de Umbanda, uhum. do pai Edmundo Ferro. E aí ele, kardecista roxo, assim, falou, mas você tá louco? Você tá louco que eu vou num negócio desse? Nesse negócio doutrinário, eu não sigo religião nenhuma. Uhum. Assim. E aí só veio uma vozinha, essas vozinhas, né? Uhum. Ah, vai lá, vai lá. Uhum. E uma voz imperativa. Daí foi e nunca mais foi embora, né?
Sim.
Claro.
Lógico.
E é muito engraçado isso, porque na época, no kardecismo, ele trabalhava com um espírito. Trabalhou por anos com um espírito. Uhum. Médicos, ok, blá, blá, que negócio.
Sim.
Que quando se revelou na Umbanda, se revelou o mesmo espírito com outro nome, chamado Pai Maneco.
Sim. Uhum.
Inclusive, o primeiro espírito que ele conheceu na vida foi no kardecismo.
Uhum.
E depois ele reencontrou esse espírito chamado Pai Joaquim. Né?
Pai Joaquim.
Pai Joaquim foi o primeiro espírito,
uhum.
né, que o Pai Fernando interagiu.
Uhum.
Então, é por isso que ele tem um apreço grande pelo Pai Joaquim. Né? E veja, né, a gente acha que, né, pô, o espiritismo, Umbanda, né? Cara, Espiritualidade, ponto.
Gente, eu sempre acho que lá em cima eles estão dando risada da gente.
Com certeza.
Estão se encontrando, dizendo, oh, então, onde você foi ontem? Ah, ontem eu estava lá na igreja evangélica, chura, né? Estava lá na igreja evangélica, pegando. E eu amanhã, agora eu vou na Umbanda. E depois
tem uma história louca, tem uma história louca. História louca, história do meu pai essa.
Ah.
Meu pai trabalha com o seu Tupinambá.
Ah, não.
Há 80, 25 mil anos. Né? E chegou uma mulher na gira dele, era lá no Pai Maneco ainda. E seu Tupinambá, e geralmente a assistência era muito lotada, assim, né?
Uhum.
E aí seu Tupinambá para a gira, levanta, sai do toco, está dando consulta para outra pessoa, sai do toco, vai em direção a essa mulher, abre os braços e fala: minha filha, que bom te ver. Não falei que eu ia te receber na minha casa? Meu nome é Caboclo Tupinambá e eu não trabalho só na Umbanda. Foi o que ele falou.
Uhum.
Meu pai ficou boiando, obviamente.
Sim.
E a mulher despencou de chorar.
Sim.
Aí ela foi contar a história pra ele.
Uhum.
Ela falou assim, 30 anos antes.
Nossa.
Lá nos Cafundó do Judas, aí era outro estado, acho que era Bahia, sei lá, algum outro lugar, num terreiro de candomblé.
Uau.
De caboclo.
Uhum.
A mulher foi consultar, tava com umas encrencas XYZ lá, foi consultar, caiu com o caboclo Tupinambá, que falou o seguinte pra ela: daqui a muito tempo, você nem vai mais lembrar disso que a gente tá falando, muito longe daqui, você vai encontrar o teu lugar e eu vou estar lá pra te receber. Meu nome é Caboclo Tupinambá, eu não trabalho só no candomblé.
Ui, que arrepia. Que maravilhoso.
Sabe? Uhum. Então, candomblé, espiritismo, mano.
Toda a mesma coisa, gente. Tudo, eles só riem. Eu me chamo com... Eu vi uma entrevista uma vez, um veludo falando. E daí perguntaram pra ele, mas você vai na igreja evangélica? Ele falou, eu vou, só que lá me chamo de Espírito Santo.
Né?
Né? Porque eles... Vamos, leva embora, chama o Espírito Santo. Né? Mas, tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. E se a gente acredita, né? Porque senão não estaríamos nem aqui ouvindo esse programa falando sobre isso. Que temos muitas encarnações. Gente, esse espírito pode ter sido preto velho, pode ter sido médico, pode ter sido o que ele quiser em dezenas de encarnações atrás. E traz tudo isso, né?
Traz. Traz. É, a gente sabe muito pouco.
Né? A gente sabe muito pouco.
Muito pouco, né? Segundo o seu Folha Verde, na Lucília, na Umbanda, termos de Umbanda, a gente está em 1500.
Uhum.
A gente tem um universo para se desenvolver ainda. Sim. Né? Então a gente não pode ser prepotente de achar que a gente já entendeu tudo. E que a Umbanda é isso, que a Umbanda é aquilo. Não, a gente não pode ter essa prepotência. A gente não pode se desapegar, claro, da onde a gente veio. Né? Mas a gente não pode ter essa prepotência de dizer que a gente já entendeu tudo e definir e fechar a Umbanda, porque ela foi formatada para ser aberta mesmo. E é difícil a gente lidar com uma coisa que é formatada para ser aberta. A gente tem que conseguir. E o único jeito, Márcia, é o diálogo. É o único jeito. É. Não tem como.
E quando você tem uma religião assim, que é tão aberta, tão de braços abertos para tudo, para todos, para acolher sem julgamento e tal, você tem que ter uma baita responsabilidade. Então, ser um bandista é lindo, maravilhoso, sensacional e de uma responsabilidade imensa. Porque eu até brinquei, não sei, uma vez que eu falei, gente, é mais fácil ser católico, porque você vai na missa ali no domingo, só, ajoelha, reza, faz aquela oração, né, toda certinha e vai embora e tá tudo certo. Um bandista tem um compromisso de saber o que está fazendo, de quando vai trabalhar numa gira, ter responsabilidade do seu preceito, se você vai trabalhar num toco do que você está fazendo, de uma responsabilidade com seus irmãos, fora todo o preconceito. Então, a gente tem um cuidado dobrado em ser uma boa pessoa, porque você não vai dizer, olha, tá vendo? Vai com beira, né? Por isso que está fazendo essas coisas.
Então, e o bandista tem uma coisa que é complicadíssima, que é o seguinte, que o Exu está vendo. O Exu tá vendo.
Meu Deus,
não tem, você não consegue esconder nem o teu pensamento dele.
Vou te falar, o que você tá fazendo, o Exu tá vendo e o Erê conta.
O Erê é o X9.
O Erê conta tudo, gente. Então, muito cuidado nessa hora. Muita calma nessa hora.
E se você, irmão umbandista, acha que o Exu não está vendo, pense bem. Ele está vendo, sim, senhor.
Vou contar uma história, então, já que justamente do seu Tranca-Ruas das Almas. Eu fiz uma vez uma amiga veio aqui na entrevista e ela falou, olha, tem um Exu aqui na porta da rádio. Falei, graças, felizmente, né, protegendo, né? Graças ao Xalá, salve, Zambi. E daí eu fiz uma entrega, eu não sabia que Exu que era. Eu fiz uma entrega, fui lá, falei, meu pai, muito obrigado por me proteger no trabalho, né, fazendo essa entrega, para que seja sempre muito próspero, que eu, enfim, aquelas coisas todas que a gente pede. Entreguei, sem divel, entreguei. Isso, assim, 3 anos depois... Vou eu na primeira consulta no terreiro Filhos do Sol. João ainda nem era pai de santo, estava lá para ser cruzado. Sentei na frente do seu Tranca-Ruas, nunca tinha visto João, mas ele não se conhecia. Nunca tinha falado com o seu Tranca-Ruas. Sentei lá, falei assim, vai, meu pai. E ele assim, pro seu Tranca-Ruas, para mim: oh, minha filha, que bom te ver aqui. Gostei muito das velas que você acendeu para mim. Gostei muito daquele trabalho, tô lá, cuidando. Eu tinha esquecido.
Eu tô boiando totalmente disso também.
Eu tinha esquecido. Falei, senhor, tá onde? Lá onde você pediu para eu cuidar? Falei, aonde? Lá na frente do teu trabalho. Ele quase desenhou para mim.
Porque eu tinha... Fazendo o teu endereço no papel.
Vou te levar lá. Vem cá que eu vou levar lá para mostrar onde é. Sim, que eu tinha esquecido completamente, porque isso foi há 3 anos, quando eu tinha o Vida Livre à noite. Eu não tinha 7 pontos ainda. Eu não foi nem para os 7 pontos. Eu tinha feito para o Vida Livre. Gente, ele só... Não, tô lá na frente do teu trabalho que você pediu pra mim. Gostei muito da sua vela, gosto muito de você, tô cuidando de você. Eu falei... A hora que eu levantei da cadeira, que eu me lembrei o que era, me deu vontade de voltar correndo, né? Eu falei, meu pai, que agora eu lembrei.
Eles são maravilhosos, né? A gente esquece dele às vezes, mas eles não esquecem da gente nunca.
Não, e assim... Vê aí o que você pediu pro Exu, que às vezes a gente não sabe o que pede também, né?
Não. Pede a coisa certa.
Pede, pensa bem, porque vai acontecer. Depois, se acontecer, você vai ter que pensar se é aquilo que você quer mesmo. Se era aquilo daquele jeito mesmo, porque é assim.
É toda vez que eu vou rezar para Xangô, eu fico pensando assim, porque eu peço. Eu sempre termino assim: meu pai Xangô, se me faltar fé no meu senhor, derruba essa pedreira sobre mim.
Já faz assim.
Calma. Mas assim, não no modo literal, né?
Calma aí, meu pai. Vai de pedrinha em pedrinha, por favor.
Mas eu queria terminar a nossa conversa de hoje.
Não, fala assim, ainda tem 15 minutos. Vai embora já.
Com uma citação. Que pode ser depois do intervalo.
Então. Pode ser depois do intervalo. Então
você está ouvindo 7 pontos.